Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 15 de agosto. É o dia da independência da República do Congo, foi em 1960. É também o dia da independência da Índia, foi há 70 anos atrás, em 1947. Hoje, aqui em Washington, estamos com chuva, 26 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Centenas de corpos recuperados do desmoronamento na capital da Serra Leoa. A esposa de Robert Mugabe é acusada de agredir uma mulher na África do Sul. A polícia sul-africana está à sua procura. À nossa frente, hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada a Angola. Eleições vão, claro, estar em foco. Eleitores queixam-se de que estão registados para votar em zonas distantes.
É de facto muito confrangedor perceber que, volta na volta, a CNE não consegue desempenhar o seu papel com competência.
Vamos ouvir eleitores e especialistas sobre o que esperam destas eleições. A temperatura entre a CASA e o MPLA sobe. Há acusações mútuas de ataques.
Os militantes do CASA C entendem que esse facto tem que ser conquistado por meio da força. O MPLA está isento disso.
Ao invés de prender esse camarada que está a retirar as bandeiras dos postos, o polícia está a acudir o humilhante. É bandidagem isso.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos ver as notícias internacionais. Equipas de resgate recuperaram até agora 270 corpos dos mais de 300 que ficaram soterrados depois de um desmoronamento de terra nos arredores da capital da Serra Leoa, Freetown. O presidente Ernest Bai Koroma instou os residentes de Regent e de outras áreas inundadas em torno de Freetown a saírem imediatamente para que o exército e equipas de resgate continuem à procura por sobreviventes que possam estar entre os destroços. O paradeiro da primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, continua desconhecido, enquanto a polícia sul-africana e os seus advogados continuam a negociar os termos da acusação contra a mulher do presidente Robert Mugabe, do Zimbábue, que agrediu uma jovem modelo num hotel em Joanesburgo no fim de semana. Uma televisão sul-africana disse que Grace Mugabe agrediu a jovem com um cabo de extensão, tendo provocado ferimentos na cabeça e no corpo. Informações não oficiais indicam não existir neste momento qualquer acusação contra a primeira-dama do Zimbábue, o que foi corroborado por um funcionário do Tribunal à Voz da América, que pediu o anonimato. O antigo número 2 do grupo rebelde islâmico Al-Shabaab confirmou que abandonou esta organização. Mukhtar Robao, também conhecido por Abu Mansur, falou a jornalistas em Mogadiscio, disse que tinha abandonado a organização há 5 anos atrás. Ele rendeu-se ao governo depois de vários dias de violentos combates entre os seus milícias e combatentes da Al-Shabaab. Robao foi um dos fundadores da Al-Shabaab, disse que esta organização queria matá-lo. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, acusou hoje o Estado Islâmico de ser responsável por genocídio e crimes contra a humanidade. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos, antes de abordar as eleições, começar em Luanda. A polícia foi hoje chamada a intervir para conter manifestantes que, na Boa Vista, protestavam contra uma fuga de combustível de uma instalação da Sonangol que causou mal-estar entre a população. A polícia disse que uma multidão se tinha concentrado defronte das instalações da Sonangol no local e que por isso tinha enviado reforços para a zona para conter a multidão. Não há outros pormenores da ação policial. Mas a Sonangol, num comunicado, disse que esta madrugada tinha ocorrido uma fuga de combustível no mar que tinha sido contida. Segundo a Sonangol, foram, e citamos, detectadas algumas situações de desconforto físico com dificuldades respiratórias sentidas por algumas dezenas de populares que foram prontamente assistidos nas instalações clínicas da Sonils, tendo a esmagadora maioria regressado já à sua atividade normal, sem problemas de maior. Os populares na zona disseram terem-se registados desmaios entre a população. A base de logística dos serviços integrados da Sonangol atua no carregamento e descarga de navios. Ainda em Luanda, o Parlamento angolano encerrou hoje a sua terceira legislatura, a pouco menos de uma semana de novas eleições gerais, que vão eleger uma nova Casa das Leis. Analistas consideram que esta legislatura pouco ou nada fez de impacto e dizem que o Parlamento ficaria a ganhar com um Parlamento mais equilibrado entre as diversas forças políticas. O Venâncio Rodrigues tem as opiniões.
Analistas consideram que foi uma legislatura para esquecer, uma vez que o Parlamento não conseguiu fiscalizar a gestão do dinheiro público em posse do Executivo, nem permitir maiores liberdades políticas e sociais. O ativista social André Augusto disse que o partido que dominou o Parlamento usou a maioria de deputados para satisfazer os intentos do seu governo e manifestou-se muito mais agressivo nas respostas às exigências sociais.
Foi uma legislatura bastante desequilibrada. O partido que estava lá com maioria absoluta foi bastante agressivo, não respeitava, não estava interessado em tratar de questões de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Pois foi que todas aquelas leis que foram aprovadas que visavam violar ou tanto buscavam o direito do cidadão, eles, mesmo tendo sido alertados pela oposição, aprovaram-nas por, portanto, a força. No entanto, gostaríamos que a próxima legislatura fosse uma legislatura bastante, mais um pouquinho humana.
O seu turno sindicalista Carlinhos da Sala considera que seria ideal se o próximo Parlamento fosse mais equilibrado em termos de representação partidária e aponta os problemas sociais que o Parlamento não conseguiu exigir do governo que fossem resolvidos.
O campo da educação praticamente não se fez sentir uma mão pesada dos nossos parlamentares. Hoje é dia 15, os professores do ensino superior público não receberam ainda os seus salários. E enquanto a Assembleia, enquanto nós deputados não tiver aquele poder de poder fiscalizar os atos do governo e também ter essa coragem, deputados, de irem ao encontro da população para ver os seus problemas, então praticamente a ação dos deputados será apenas uma retórica.
Entretanto, o diretor da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Belarmino Gelembian, entende que tudo passa pela alteração do atual sistema político angolano, não permitindo a concentração do poder sobre a figura do Presidente da República.
Os próximos protagonistas do Parlamento têm que interpretar os sinais que estão a vir da sociedade. Numa sociedade muito mais exigente e jovem, que vai pressionar muito alto. E, mas, creio que vamos ter mudanças. Precisamos um funcionamento do sistema político onde haja mais contrapesos, né? Portanto, nesse momento, o Executivo não presta ao Parlamento. O Parlamento não coça nem arranha a autoridade do Executivo. Isso é, em termos de equilíbrio político, não é positivo. Portanto, é preciso alterar isso, né? Há um conjunto de poderes excessivos, extraordinariamente excessivo, na figura do Presidente da República.
Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Eleições Angola 2017, na Voz da América.
Angola, do meu coração.
E, portanto, agora vamos ter várias reportagens sobre as eleições. Há crescentes alegações de que muitos eleitores foram indicados a votar em zonas longínquas das suas zonas de residência e onde se registaram como eleitores. O COC Mucuta tem alguns casos e uma reação.
Ainda não se sabe o total de eleitores que se encontram indicados para votarem fora dos sítios em que tinham escolhido. A Voz da América conversou com vários cidadãos que dizem terem efetuado os seus registros dentro da cidade de Luanda e foram indicados a votarem noutras províncias. Ana Margarida Menezes Sachicola, moradora de Luanda, centralidade do Quilamba, foi indicada a votar, município Bailundo, província do Uambo. Antônio Joaquim Florindo Rofino, morador de Luanda, município do Quilamba Kiashi, foi indicado a votar, província Benguela.
Eu atualizei, como se diz, a prova de foram até eu consultei esses dados. Estou a ver aqui, indicaram que eu tenho que votar para Benguela.
E você já tentou reclamar?
Eu fui para a direção do COSI, da MAC. Fui lá, eles também me disseram que pá, não temos como fazer. Não sei. Eu até compliquei para eles. Tem que me dar dinheiro de transporte, mas eles me disseram que não vai dar certo, não sei o que, eles vão resolver, mas não resolvem o problema. Daqui a nada, 7 dias, o que é que eu vou fazer? Eu quero votar.
Rui Kandov, mestre em ciência política, afirma que é difícil aferir se estes deslocamentos de eleitores é feito de forma propositada ou não, mas afirma que a prática mostra uma autêntica incompetência por parte da Comissão Nacional Eleitoral para estruturar um pleito melhor organizado.
Na verdade, é muito difícil perceber o que é que está na base dessa dispersão dos eleitores, na medida em que não é a primeira vez que nós assistimos episódios do género. Numa fase em que estamos, e sobretudo no momento sensível que estamos, não surpreendo como é que ainda se assistem situações do género, quer dizer. É de facto muito confrangedor perceber que, volta na volta, a CNE não consegue desempenhar o seu papel com a maior competência. Nem sequer vou falar de lisura ou de transparência, porque não me parece que seja o caso. É mesmo por competência, quer dizer, não se percebe como é que a CNE não se apetrecha dos melhores mecanismos e métodos para evitar este tipo de situações.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, a temperatura entre a Casa CEE e o MPLA está a subir. O MPLA acusou hoje militantes da Casa de terem agredido com golpes de katana um administrador municipal de Lukala, na província do Kwanza Norte. O Comitê Provincial do MPLA disse ter já solicitado às autoridades competentes o que diz ser a responsabilização criminal dos autores deste ato bárbaro para desencorajar de forma exemplar o cometimento desse tipo de ações repudiáveis a todos os níveis. Por outro lado, a Casa denunciou o que chamou de alguns atos de intolerância política que estão a beliscar a campanha eleitoral por parte do MPLA, com 4 feridos na província do Cuando Cubango. A Casa denunciou, portanto, esses atos no Cuando Cubango e no Namibe, entretanto, houve desacatos ontem à noite e a polícia teve que intervir para impedir confrontos entre elementos do MPLA e da Casa. Razão? Bandeiras a serem removidas, alega a Casa. O MPLA desmente. Armando Chicoca.
O conflito ocorreu por volta das 19 horas de ontem, quando os militantes da JMPLA foram flagrados com escadote a retirar bandeiras da Casa CE num dos postos de iluminação pública do bairro Facada, gerando conflito. A voa presente no local ouviu um dos dirigentes da JMPLA afetos ao CAP local.
Esse aqui é o Mateus. Só para dizer que são situações políticas, está a ser um facto mal entendido por parte dos militantes da Casa CE. Eles nos encontraram a pôr uma bandeira, eles alegam que o MPLA está a retirar as bandeiras dos postos da cidade do Casa CE. Penso eu que é um facto entendível, é um facto que as pessoas têm que chegar a um mútuo acordo.
Bandeira da Casa CE ou não tiraram do posto?
Não foi retirada nenhuma bandeira. Agora, se os militantes do Casa CE entendem que esse facto tem que ser conquistado por meio da força, o MPLA está isento disso. Nós não queremos ou reagir em torno dessa questão dessa maneira.
A polícia foi chamada a intervir, mas a atitude supostamente parcial do oficial da corporação em serviço causou ainda mais animosidades. O secretário da Casa CE no Namíbia, Sampaio Mukanda, a quente, reagiu assim.
Vamos embora. O MPLA. O comandante está a dizer porque não, isso é normal. Isso é normal, retirar as bandeiras. Mas o importante é que vão colocar novamente. É brincadeira, a polícia do MPLA final. A polícia está a se comportar como o comitê de segurança do MPLA. Ao invés de prender esse camarada que está a retirar as bandeiras dos postos, o polícia está a acudir humilhante. É bandidagem isso.
Já na manhã de hoje,
para além do que ocorreu ontem, mais de 50 bandeiras foram retiradas no bairro Cambonga. Mais de 20 bandeiras foram retiradas no bairro 5 de Abril. Portanto, estamos a notar um crescimento de intolerância a nível da província. Mas só para dizer à Voz da América que ontem mesmo emitimos a queixa junto da Polícia de Investigação Criminal do indivíduo que tem orientado retirar as nossas bandeiras dos postos. E a polícia disse que vai levar o assunto com seriedade.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Um dos problemas sociais com que Angola se debate é a questão dos veteranos de guerra. Os veteranos das Forças Armadas é um problema que se arrasta há muitos anos. Pois o candidato à presidência do MPLA, João Lourenço, esteve no Kwanza Sul, onde afirmou que ele e o seu partido estão a manter contactos com aqueles setores que mais recentemente se têm manifestado por melhores condições, e entre eles, os veteranos de guerra.
Os nossos antigos combatentes foram ouvidos. Antigos combatentes e veteranos da pátria foram ouvidos. Esses que, a quem devemos a nossa independência e a manutenção da integridade do nosso território, mereceram também a nossa atenção. E deles recebemos também importantes contributos sobre a forma como eles pensam ser a melhor para que o Executivo os possa assistir melhor. O Executivo acolheu com bom grado todas essas contribuições. Reunimos ainda com os estudantes universitários, que são jovens. Portanto, reunir com jovens e reunir a parte com os estudantes é sempre reunir com a juventude. É uma outra forma de se reunir com a juventude. Nós escutamos ainda professores e os enfermeiros. Nós vamos prestar uma atenção muito particular ao funcionamento, eu diria, ao bom funcionamento dos servidores públicos, da função pública.
Era o candidato do MPLA à presidência, João Lourenço. Ele estava a falar no Kwanza Sul. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e na Rádio Capital FM 87.7, isso na Guiné-Bissau. Estamos na internet voaportugues.com, no Facebook voaportugues e pode-nos mandar mensagens ou fotos ou vídeos pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Eleições Angola 2017, a voz do povo.
Pois, há pouco mais de uma semana de eleições, os partidos políticos continuam à caça dos votos. Mas o que é que querem os eleitores? Em Malanje, o Isaías Soares foi à rua ouvir alguns deles.
O advogado Israel da Silva referiu que a concentração de poderes no chefe de Estado deve ser fenômeno do passado. O governo de Angola deverá respeitar o princípio da separação de poderes.
Um governo que não reduza os outros poderes, como legislativo, judiciário, a nada ou então subalternizado, como é o atual, que permita com que o judiciário seja judiciário, o legislativo seja legislativo e que, acima de tudo, todos os três poderes, como governo, permita com que a construção da democracia aconteça através de todas essas instituições. Um governo que promova o fortalecimento e o aperfeiçoamento da democracia, permitindo com que haja mais participação do cidadão na vida pública.
Israel admitiu que a partidarização da administração pública e dos órgãos de defesa, segurança e ordem interna é um obstáculo.
É preciso que a administração pública seja mesmo despartidarizada. É preciso que as FAs, como instituição, sejam mesmo apartidário, a polícia Assembleia Nacional, porque no presente momento essas instituições são quase influenciadas ou robocadas pelo Executivo.
A promoção de empregos estáveis, incentivos ao empresariado nacional e a redução gradual do Estado como principal empregador estão entre as expectativas dos cidadãos angolanos neste território. Manuel Oliveira é mototaxista.
Tem jovens formados, esperam que o governo dê uma oportunidade, e essa oportunidade às vezes vamos para concursos públicos, e nesses concursos públicos com capacidade intelectual que nós temos, às vezes demos no máximo, chegamos aí, o nome às vezes nem sai. Queremos que o governo tenha que ver mais essa parte, a fim de dar oportunidade aos jovens.
O educador social, Filipe Socola, volta a ribalta com os problemas básicos que afetam a educação, saúde, energia, águas, infraestruturas e sa a maioria dos cidadãos.
Para que haja esta melhoria, a dignificação dos profissionais das mesmas áreas, para que tenhamos melhores serviços sociais, sobretudo a centralidade, bom serviço da educação, saúde, não somente a capital da província, que é o próprio Malanje, mas também nos municípios, nas comunas, até nas zonas rurais.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, mas quais os grandes desafios da democracia no capítulo da participação cívica e da imprensa angolana no geral? No geral, analistas que falaram para a Voz da América caracterizam esses desafios como sombrios. Manuel José diz-nos que os especialistas chamam a atenção dos políticos para que não resumam a democracia apenas ao voto. Manuel.
Lúcia da Silveira, da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, sugere a inclusão no sistema de educação de cadeiras sobre direitos humanos para alterar o atual quadro. Para a ativista, não é dos melhores.
Sempre há este sinal que nós notamos no ar, de que a democracia é exatamente o voto. Quando você decide exercer um outro direito, vamos falar, por exemplo, do direito de reunião e manifestação. Ela tem estado a ter vários problemas. O próprio ministro do interior vem a público dizer para não se protestar. Estamos diante de um problema muito sério. Há necessidade das pessoas, dos políticos principalmente, começarem a compreender que o exercício da democracia é um pacote inteiro, não é apenas o ato do voto. Penso que uma das melhores formas de você educar o cidadão é incluir no sistema de educação a cadeira de direitos humanos.
Opinião corroborada pelo decano dos jornalistas angolanos, Luciana Casimiro.
O país não para na situação. Penso que esta reivindicação cívica irá adquirir cada vez mais voz e penso até vai ser transversal nos elementos do progresso dentro da Ampela. A mídia, falo do seu maior segmento, o segmento público, continua muito amarrado aos vícios do passado analítico. Precisa de evoluir para a mídia do quadro democrático.
Luciana Casimiro diz não entender como até agora a mídia no país, depois de 3 pleitos eleitorais, não consegue, por exemplo, promover um debate entre os candidatos às eleições. Quem também antevê um cenário sombrio da imprensa é o jornalista Lídio Manuel, que condiciona este futuro a uma mudança de protagonistas à frente do Estado.
Neste momento, o cenário da imprensa é um dos mais apocalípticos que existe, tendo em conta que os jornais desapareceram. Foi, na maior parte deles, por uma intenção deliberada de fazer desaparecer do mercado. Figuras ligadas ao poder compraram jornais, domesticaram os mesmos e depois acabaram por dar o golpe da misericórdia. E, por fim, foi a Constituição de 2010 que constitui praticamente a certidão de óbito que foi dado à comunicação social. E é neste quadro que também podemos inserir a aprovação do novo pacote legislativo da comunicação social que teve lugar em janeiro deste ano. Praticamente definiu, caso a MPLA venha manter-se no poder, aquilo que será o futuro sombrio da nossa comunicação social.
Manuel defende reformas estruturantes para a melhoria do setor da comunicação social. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Já está em ação jogos de playoffs de qualificação para a fase de grupos, que é onde está o dinheiro. Hoje temos 5 jogos e aquele que chama mais a atenção é entre o Hoffenheim da Alemanha, quarto lugar no campeonato alemão, e o Liverpool, que foi quarto na Liga Inglesa. Deve ser bom. Em Portugal, o Sporting recebe o Steaua Bucareste da Roménia, que em tempos que já lá vão, ganhou então Taça dos Campeões Europeus. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
está preparada dentro do tempo possível e dentro daquilo que nós já fizemos nos dois jogos para o nosso campeonato. O Sporting, neste momento, no ranking é 53, não é? Portanto, o Sporting tem que ir à procura na Europa de ser reconhecido. Eles sabem que têm valor para estar no grupo dos melhores. E por isso, para isso, passa, não é? Passarmos esta eliminatória, sabendo que o adversário também tem as mesmas ambições que nós e que também anda à procura de um caminho como o nosso.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Há rumores que o Sporting poderá perder o seu médio William de Carvalho para o West Ham de Inglaterra, que no fim de semana apanhou uma cabazada do Manchester United. William não joga hoje pelo Sporting, mas é porque está suspenso. Jorge Jesus diz que não sabe nada e indicou que não considera o West Ham como uma boa aposta para o William, embora, diga ele, não saiba de nada.
Ou vocês sabem mais que eu, e quando digo vocês, digo jornalistas, não é? Ou então não tenho resposta para lhe dar. William Carvalho ainda hoje trabalhou normalmente comigo. Não está na convocatória, como vocês sabem, não pode estar, não é? Sabemos que o William Carvalho é um jogador, e não vamos fugir ao tema, é um jogador cobiçado, é um jogador que tem mercado, e a equipa que se fala, não quero dizer isto, ainda ontem estive a ver a jogar, o William Carvalho chegar lá, vai dar uma dificuldade. Mas pronto, Não te posso responder afirmativamente porque não tenho dados, não há nada em cima da mesa, que até o Presidente tenha-me transmitido, em cima da mesa que diga-me que o William Carvalho já tem o caminho dele traçado e que já há uma equipa que chegou à frente, como eu costumo dizer. Até agora ainda ninguém me disse nada disso.
Jorge Jesus, treinador do Sporting. Ontem em Portugal, o Benfica bateu os Chaves por 1-0, o Guimarães perdeu com o Estoril 3-0. Benfica, Porto, Sporting e Rio Ave estão no topo do campeonato com 6 pontos, mas apenas 2 jogos. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América, mas a recordar que na terceira meia hora vamos hoje falar da política americana e das implicações dos confrontos em Charlottesville. E antes disso, vamos ter as últimas da crise política na Guiné-Bissau e da situação financeira em Moçambique. Isso já na segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com as gingas Pangila.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 15 de agosto de 2017. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Ao microfone, Amâncio Miguel. Equipas de resgate recuperam 260 corpos de mais de 300 que ficaram soterrados na Serra Lioa, concretamente na capital Freetown. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, acusou hoje o Estado Islâmico de ser responsável por genocídio e crimes contra a humanidade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. No Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu e tem a técnica o Skip Siske. João, vamos de imediato às notícias do dia.
Obrigado, Amâncio. As equipas de resgate recuperaram até agora 270 corpos de mais de 300 que ficaram soterrados depois de um deslizamento de terra nos arredores da capital da Serra Lioa, Freetown, na segunda-feira. O presidente da Câmara Municipal da cidade, Sam Gibson, disse que as buscas continuam. Dezenas de casas ficaram cobertas de lama quando uma colina caiu na cidade de Regent, no que já é considerado um dos maiores desastres naturais de África nos últimos anos. O presidente Ernest Bai Koroma instou os residentes de Regent e de outras áreas inundadas em torno de Freetown a saírem imediatamente para que o exército e equipas de resgate continuem a procurar por sobreviventes que possam estar entre os destroços.
O paradeiro da primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, continua desconhecido, enquanto a polícia sul-africana e seus advogados continuam a negociar os termos de acusação contra a mulher de Robert Mugabe, que agrediu uma jovem modelo num hotel em Johannesburg este fim de semana. A televisão sul-africana e Channel Africa revelou que Grace Mugabe agrediu a jovem com um cabo de extensão, tendo provocado ferimentos na cabeça e no corpo. As autoridades sul-africanas indicaram que Mugabe não apareceu no tribunal, apesar do ministro do Interior, Fikile Mbalula, ter dito que a primeira-dama do Zimbábue estava a cooperar e que tinha se entregue à polícia. Informações não oficiais indicam não existir, neste momento, qualquer acusação contra a primeira-dama do Zimbábue, o que foi corroborado por um funcionário do tribunal, a Voz da América, mas em anonimato.
O antigo número 2 do grupo rebelde islâmico Al-Shabaab confirmou que abandonou esta organização. Mukhtar Robow, também conhecido por Abu Mansur, falou hoje a jornalistas em Mogadishu e disse que tinha abandonado a organização há 5 anos atrás. Robow rendeu-se ao governo somali no domingo, depois de vários dias de violentos combates entre as suas milícias e combatentes da Al-Shabaab. Robow, que foi um dos fundadores da Al-Shabaab, disse que esta organização queria agora matá-lo. Os Estados Unidos tinham anteriormente oferecido uma recompensa de US$5 milhões pela sua captura, mas isso foi abandonado em junho.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, acusou hoje o grupo Estado Islâmico de ser responsável por genocídio e crimes contra a humanidade. Tillerson falava durante a publicação do relatório anual do Departamento do Estado sobre a liberdade religiosa, que acusa o grupo Estado Islâmico de levar a cabo uma campanha de violência contra minorias religiosas e grupos étnicos. Tillerson disse ainda que a perseguição e intolerância religiosa continuam a ser muito prevalecentes pelo mundo. 80% da população mundial vive com restrições ou no meio de hostilidade que limitam a sua liberdade de religião.
O presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe concordaram em impedir lançamento de mísseis por parte da Coreia do Norte. A informação foi avançada hoje a jornalistas por Abe depois de uma conversa telefónica com Donald Trump. Também hoje o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que não pretende lançar mísseis para perto da ilha americana de Guam, desde que os Estados Unidos tomem o que chamou de uma decisão correta. O presidente da Coreia do Norte, citado pela agência oficial norte-coreana, disse que, a fim de desarmar as tensões e evitar um conflito militar perigoso, É necessário que os Estados Unidos façam uma opção apropriada primeiro e demonstrá-la com ações, pois, segundo disse o presidente norte-coreano, os Estados Unidos cometeram provocações após introduzir um enorme equipamento estratégico nuclear nas proximidades da península.
Nos próximos cerca de 25 minutos estaremos em Moçambique, onde iremos falar da erosão na ilha de Moçambique, falaremos da violência sexual no Brasil, teremos também informação sobre as eleições no Quênia, bem como atualização sobre a tragédia na Serra Leoa. Para já, vamos à Guiné-Bissau, onde vive-se uma crise na sociedade civil. O Congresso Eletivo do Movimento Nacional da Sociedade Civil está sem uma nova data depois de uma ação judicial interposta por um dos candidatos à sua liderança. O Congresso estava previsto para os finais do ano passado e desde então emergiu um debate e uma reflexão sobre o que tem sido o papel da sociedade civil guinense. Muitos, neste debate, defendem que a dinâmica da sociedade civil guinense sempre esteve à prova em diferentes momentos das crises políticas que afetaram a Guiné-Bissau. Desde a cidade de Bissau, Lassana Kassamá.
Desde a sua criação em 1999, o Movimento Nacional da Sociedade Civil, estrutura que inicialmente congregava 171 organizações, hoje reduzido a menos de 50, passou por várias etapas da sua afirmação, tendo durante esses períodos constituído objeto de muitas observações críticas por parte do cidadão comum.
Nada desejável para nós, daquilo que devia ser o papel da sociedade civil, totalmente não está a ser feito.
Tem sido um papel muito, muito passivo. Quando deve defender os seus direitos, fica assim de uma forma passiva.
Para Tânia Pereira, uma ativista cívica, a sociedade civil é quem justamente está a dar resposta às exigências dos cidadãos.
Penso que sim, pelo menos em grande parte. Porquê? Porque a sociedade civil, nas suas diferentes componentes, é que tem estado a dar resposta aos problemas da população, a nível de educação, da saúde e outros.
Enquanto isso, na opinião do sindicalista Luís Nancaça, um dos membros fundadores do Movimento Nacional da Sociedade Civil, esta organização deixou de representar o seu papel.
Hoje não vale a pena chamar de sociedade civil, porque, sinceramente, a mim não joga esse papel.
Sr. Professor, há quem diga que a sociedade civil guineense deixou de representar a voz expressiva dos cidadãos. Concordas com isso?
Eu assino por baixo essa declaração. A nossa sociedade civil perdeu o seu norte. Por quê? Mesmo o seio da sociedade civil, participando nos encontros ou nas reuniões que promovem, vê-se claramente que está dividida.
Pelo contrário, a sociedade civil é que realmente está a representar a voz da população. Tanto os grupos das mulheres, dos jovens e os diferentes grupos que existem, é que estão a representar, é que estão a sentir diretamente as dificuldades das nossas populações e estão a tentar, por vários meios, dar resposta a essas dificuldades.
Luís Nancaça insiste em afirmar que o Movimento Nacional da Sociedade Civil Guinense desviou-se dos objetivos que motivaram a sua criação. Contudo, acredita que uma nova liderança possa mudar a situação.
Se encontrarem a pessoa ideal, que possa ser uma pessoa idónea, uma pessoa que tenha a coragem de se afirmar como elemento de sociedade civil, que foi criada em 99, no momento da crise política militar, para estar ao lado da sociedade civil mesma, talvez conseguiremos de novo ter uma sociedade civil que vai defender o seu próprio papel, que vai estar à altura da sociedade guinense.
Era o professor sindicalista guinense Luís Nancaça, refletindo sobre o que tem sido o papel da sociedade civil nos últimos anos, depois da sua criação no final dos anos 90. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E agora vamos a Moçambique, onde na cidade de Chimoio, a população volta a fazer justiça pelas próprias mãos e as autoridades dizem que o cenário não é dos melhores. André Batista.
Em menos de uma semana, dois casos de lixamento foram registados na província de Manica, o que leva a polícia a retirar os apelos para se evitar a justiça popular. Segundo Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no comando da polícia de Manica.
Esta é uma conduta que preocupa muito a polícia ao nível da província de Manica, tendo em conta que nós temos instituições de controle social. Através das quais as pessoas, os cidadãos, todos podem, de forma diversa, fazer chegar as suas inquietações do ponto de vista de segurança. O apelo que fazemos é de que as pessoas não optem pela justiça, para que as instituições legalmente instituídas, portanto, para poderem tomar as medidas legalmente previstas quando um cidadão, portanto, tiver cometido algum crime. O risco que se corre aqui é retirar a vida de uma pessoa que, no fim de tudo, pode-se concluir que, se calhar, era criminoso.
Por sua vez, Boaventura Bosco, sociólogo, atribui o retorno de casos de lixamentos a Manica à quebra de civismo e do vínculo social da população, mas também à ineficiência das instituições da justiça em responder aos anseios da sociedade no combate ao crime.
Pela minha opinião, minha maneira de analisar, realmente passa necessariamente também de haver uma intervenção forte pelas instituições de tutela, apesar de haver um envolvimento da família, apesar de haver um envolvimento das próprias comunidades também, que é para corrigir esse erro. Mas também tem que haver um bocado de serenidade, um bocado de seriedade por parte da estrutura de tutela. Estamos a falar, por exemplo, dos órgãos de justiça. Então, porque em algum momento, o que, leva a comunidade a praticar esse tipo de ato? São aqueles casos de que hoje o fulano comete um crime, depois de cometer esse crime, depois de 3, 4 dias, já está aí na haste pública e continua a cometer de novo as mesmas ameaças.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista, tal como ele próprio apresentou-se, falando de Manica, onde cresce a onda de violência. A ilha de Moçambique e Nacala Porto debatem-se com a erosão, mas o governo diz que não tem fundos para mudar a situação. Apenas ações para minimizar estão em curso, tal como reporta a Dina Sualehe.
A erosão que se registra nessas duas cidades é um problema antigo, mas que tem vindo a agravar-se devido ao aquecimento global e outros fenômenos ambientais. Policarpo Napica, diretor provincial do Ambiente e Desenvolvimento Rural, disse que o problema compromete o desenvolvimento socioeconômico, mas que o executivo não tem capacidade para o enfrentar. Enquanto não há dinheiro, a ideia neste momento é usar os meios locais para fazer a intervenção em algumas áreas.
Estamos à procura dos recursos necessários para enfrentarmos e reduzirmos ou atacarmos aqueles problemas que se verificam em termos de erosão de solos, tanto em Nacala, assim como na ilha de Moçambique. Temos vindo a acompanhar também o envolvimento de tecnológico a outros níveis, tomando em consideração de que, em função daquilo que são os nossos recursos provinciais e a dimensão que nós temos tanto na ilha assim como em Nacala ultrapassa as nossas capacidades locais.
Arthur Afonso, pesquisador ambiental e docente universitário, adverte que a erosão vai continuar nos próximos tempos porque tem origem em causas que não são do controle direto do homem. Para Afonso, devem ser feitas intervenções e, numa primeira fase, pode-se pensar em estratégias de engenharia mais leve. No futuro, com mais recursos, pode-se avançar para intervenções em engenharia mais avançada.
Algumas intervenções devem ser feitas e aí podemos pensar em estratégias de engenharia um pouco mais leve, ainda que a erosão não está muito avançada, mas eventualmente teremos que pensar em estratégias de intervenção pesada no futuro. Só que quer uma, quer outra, não resolve necessariamente o problema da erosão. Ainda vai continuar a existir enquanto tivermos o aquecimento global. Vai continuar a avançar. Então, uma das coisas que temos que pensar é como nós evitamos implantar infraestruturas em áreas que sabemos a breve trecho vão ter situação de erosão.
Aquele pesquisador apela para o fim de construção de infraestruturas em áreas de risco e defende o reassentamento das famílias residentes nas referidas áreas. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
O estupro no Brasil, a partir de agora, é crime que não prescreve. Apesar da distância entre a denúncia e o fato de poderem fragilizar as provas, a lei tem as suas vantagens. Reporta Patrick Vaz.
Um dos benefícios da aprovação da lei é que a vítima poderá procurar as autoridades para representar contra o autor, mesmo que se passem anos depois do crime, segundo o advogado criminalista Marcelo Peixoto.
Essa alteração ela é importante no sentido de que a vítima pode, mesmo depois de muito tempo, caso ela mude de ideia, ela publicizar a violência que ela sofreu. Só que a gente tem que deixar bem claro para os nossos ouvintes que é muito importante que isso seja devidamente provado. com certeza é uma alteração importante, porque não prescreve mais o crime de estupro caso essa alteração passe a vigorar, a vigir.
Entre janeiro e junho deste ano, somente no estado de São Paulo, 449 mulheres foram estupradas por pessoas com algum grau de proximidade, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública. Mas esse número poderia ser ainda maior para especialistas se as mulheres fossem mais estimuladas a denunciar quando sofrem violência. Levantamento realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicadas, com base nos dados de 2011 do Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, mostra que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. A mesma pesquisa estima que, no mínimo, 527 mil pessoas são estupradas por ano no país. E que, destes casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. Os registros do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, demonstram que 89% das vítimas são do sexo feminino e possuem, em geral, baixa escolaridade. Do total, 70% são crianças e adolescentes. A atuação do Estado em casos de estupro só ocorre quando a vítima toma a iniciativa de denunciar seu agressor, a não ser que o crime tenha ocorrido com crianças e adolescentes, explica Marcelo Peixoto.
Todavia, o que eu quero deixar bem claro é que o estupro hoje, e na maioria das vezes a mulher é a vítima, apesar de não precisar ser só ela, o Estado só vai agir se a mulher representar. O Estado só age sem o querer, sem a vontade da vítima nos casos quando se tratar menor de idade. Isso é certo. Por quê? Porque o legislador fez isso querendo preservar a vítima. Porque na maioria das vezes a exposição de um processo e todas as consequências para a vítima podem ser mais traumáticas e gravosas do que ela se manter no anonimato. Então o Estado dá a ela a condição dela decidir se ela quer ou não processar o seu agressor.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, revelou nesta terça-feira que não pretende enviar mísseis para perto da ilha americana de Guam, no Pacífico, desde que os Estados Unidos tomem a decisão correta. O anúncio foi feito pela agência pública de informação KCNA, depois de uma reunião com especialistas de segurança. Funcionários do governo americano na ilha receberam de bom grado a notícia, mas dizem que o nível de alerta não está reduzido. Álvaro Ligeiro Andrade.
Funcionários americanos em Guam expressaram seu regozijo pelos sinais vindos da Coreia do Norte, enquanto tentam a todo custo que os problemas não sejam resolvidos pela via militar. Estamos felizes por ele, Kim Jong-un, ter examinado os seus planos, como ele disse, e vai aguentar, pelo menos parece, as ameaças iminentes a Guam neste momento. Pelo que estamos a ouvir, não há indicação de que no futuro próximo ou mesmo distante haverá qualquer míssil a atacar-nos, disse o vice-governador de Guam, Ray Tenorio. Autoridades indicam, no entanto, que a notícia de que Kim Jong-un não atacará não vai fazer baixar o nível de alerta. Nas praias de Guam, as notícias do aparente recuo de Kim provocaram maior confiança em algumas pessoas.
I'm not worried, because the US is really capable of taking good care of us.
Eu não estou preocupado porque os Estados Unidos são realmente capazes de cuidar bem de nós. Temos realmente bons programas de defesa no local e gastamos muito dinheiro em defesa. Por isso, não tenho medo de que nada aconteça, disse Dominic Malari, de 23 anos. O apresentador da Rádio Pública da Coreia do Norte avisou, no entanto, que Kim Jong-un alertou que a Coreia do Norte poderia retomar a ameaça de lançamento de mísseis se os americanos persistirem nas suas ações imprudentes e extremamente perigosas na Península Coreana. Exercícios militares no passado, como os realizados agora pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul, irritaram o presidente norte-coreano.
Enquanto isso, o presidente Donald Trump classificou de racismo maligno a atitude dos supremacistas brancos que organizaram a manifestação no passado sábado em Charlottesville, na Virgínia, que resultou numa morte e duas dezenas de feridos. No mesmo estado, mas num bairro perto de Washington, Delray, em Alexandria, aqui em Virgínia, os moradores e comerciantes enfrentam uma campanha contra o ódio. Novamente, Álvaro Luiz Andrade.
O bairro de Delray, em Alexandria, no estado da Virgínia, é um lugar onde ainda existe uma rua principal. Nela vive-se uma atmosfera pacífica e acolhedora, que foi abalada e chocada ontem, quando os cartazes de ódio visando negros, muçulmanos e outros grupos foram descobertos. Esse tipo de ódio e essas opiniões negativas não são coisas que eu associo a Del Rey, especialmente na comunidade em que eu e o meu namorado vivemos, disse Nellie Champlin Scandal, residente na região. As empresas locais também estão a lutar contra essa campanha de ódio, como diz Petrus Gebre Enzaber, dono de um café. Ao colocar este negócio e este letreiro, quero dizer que fui adotado por esta comunidade. Agora sou parte dessa comunidade e vou lutar contra qualquer tipo de ato de racismo, garantiu Enzaber. Del Rey é conhecido como um bairro amigável e tolerante, onde as mensagens de ódio e intolerância são inaceitáveis. A liberdade de expressão é protegida pela Constituição dos Estados Unidos, mas não pode permitir esse tipo de ódio, diz Rod Kuklo, presidente da Associação Cidadã de Del Rey. Nas farmácias do bairro, há letreiros a indicar que todos são bem-vindos. A coproprietária de uma das farmácias, Stacy Swartz, lembra que tem funcionários latinos, muçulmanos, persas e diz que todos os clientes são bem-vindos. A comunidade Del Rey, de acordo com moradores e comerciantes, acredita que continuará a rejeitar o ódio e a respeitar as diferenças. No entanto, a agenda política americana está neste momento dominada por um tema em torno do ódio e do racismo.
Continuamos a falar nesta emissão vespertina sobre a política americana. Os recentes incidentes na cidade de Charlottesville estão a provocar um debate não só sobre a reação do presidente Donald Trump, como também sobre a questão da liberdade de expressão. Este vai ser o tema do nosso programa semanal sobre política americana na nossa terceira meia hora. O João Santa Rita falou com peritos na questão da liberdade de expressão, expressamente protegida pela Constituição americana.
Gabe Rotman é perito em segurança nacional e na primeira emenda da Constituição na organização PEN America, que precisamente protege a liberdade de expressão e de informação.
The First Amendment means nothing if you can't speak safely, and it's incumbent on law enforcement not to shut down the speech if there's a chance for violence.
A primeira emenda nada significa se não se pode falar com segurança. E se há uma possibilidade de violência, é de responsabilidade das autoridades não restringirem essa liberdade de expressão, mas se intervirem para proteger ambos os lados, assegurar que há uma separação suficiente para que não haja violência. Palavras de Gabe Rotman, da PEN America. Este é um debate que, sem dúvida, vai continuar, já que grupos de extrema-direita já tornaram claro que tencionam continuar a fazer ouvir a sua voz. O que, sem dúvida, vai, por seu lado, provocar reações.
Era o João Santa Rita, que voltará a estar connosco na terceira meia hora com este tema sobre a política americana. As equipas de resgate recuperaram até agora 270 corpos dos mais de 300 que ficaram soterrados depois de um deslizamento de terra nos arredores da capital da Sierra Leoa, Freetown, na segunda-feira. Mayra de La Salette.
Dezenas de casas ficaram cobertas de lama quando uma colina colapsou na cidade de Regent, no que é já considerado um dos maiores desastres naturais de África nos últimos anos. O presidente Ernest Bai Koroma instou os residentes de Regent e de outras áreas inundadas em torno de Freetown a saírem imediatamente para que o exército e equipas de resgate continuem a procurar por sobreviventes que possam estar entre os destroços. As autoridades admitem que o número de mortes pode aumentar enquanto familiares preenchem um clima de desespero à procura dos parentes. Kelvin Lewis, repórter do Serviço da Voz da América em Inglês para a África, disse que os pesquisadores têm pouca esperança de encontrar mais sobreviventes. Segundo Lewis, Eles ainda estão a fazer trabalhos de escavação, porque muitos edifícios ainda estão cobertos. O que Luís vê é que eles estão à procura apenas de cadáveres e não crê que poderão encontrar pessoas vivas. O repórter revelou ainda que um necrotério de Freetown, que ele visitou, está sobrecarregado, com corpos por todos os lados, praticamente em todos os lugares, nus, disse Kevin Lewis. Algumas pessoas retiraram os corpos dos seus parentes para fazer o seu enterro, mas o patologista principal de Freetown recomenda que os corpos sejam enterrados em valas comuns por falta de espaço. Um porta-voz da Cruz Vermelha disse à AFP que pelo menos 312 mortos tinham sido registados e que milhares de pessoas ficaram desabrigadas. O deslizamento de terra ocorreu ontem enquanto muitos moradores de Freetown ainda dormiam, depois de horas de fortes chuvas. As casas afetadas foram construídas em encostas e com solo de argila. Freetown é frequentemente atingido por fortes chuvas e inundações por vários meses por ano.
E acaminhamos para o final. Aqui está novamente o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Já está em ação jogos de playoffs de qualificação para a fase de grupos, que é onde está o dinheiro. Hoje temos 5 jogos e aquele que chama mais a atenção é entre o Hoffenheim da Alemanha, quarto lugar no campeonato alemão, e o Liverpool, que foi quarto na Liga Inglesa. Deve ser bom. Em Portugal, o Sporting recebe o Steaua Bucareste da Roménia, que em tempos que já lá vão, ganhou então Taça dos Campeões Europeus. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Está preparada dentro do tempo possível e dentro daquilo que nós já fizemos nos dois jogos para o nosso campeonato. O Sporting, neste momento, no ranking é 53, não é? Portanto, o Sporting tem que ir à procura na Europa de ser reconhecido. Eles sabem que têm valor para estar no grupo dos melhores. E por isso, para isso, passa, não é? Passarmos esta eliminatória, sabendo que o adversário também tem as mesmas ambições que nós e que também anda à procura de um caminho como o nosso.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Há rumores que o Sporting poderá perder o seu médio William de Carvalho para o West Ham de Inglaterra, que no fim de semana apanhou uma cabazada do Manchester United. William não joga hoje pelo Sporting, mas é porque está suspenso. Jorge Jesus diz que não sabe nada e indicou que não considera o West Ham como uma boa aposta para o William. Embora, diga ele, não saiba de nada.
Ou vocês sabem mais que eu, e quando digo vocês, digo jornalistas, não é? Ou então não tenho resposta para lhe dar. William Carvalho ainda hoje trabalhou normalmente comigo. Não está na convocatória, como vocês sabem, não pode estar, não é? Sabemos que o William Carvalho é um jogador, e não vamos fugir ao tema, é um jogador cobiçado, é um jogador que tem mercado, e a equipa que se fala, não quero dizer isto, ainda ontem estive a ver a jogar, o William Carvalho chegar lá, vai dar uma dificuldade. Mas pronto... Não te posso responder afirmativamente porque não tenho dados, não há nada em cima da mesa, que até o Presidente tenha-me transmitido, em cima da mesa que diga-me que o William Carvalho já tem o caminho dele traçado e que já há uma equipa que chegou à frente, como eu costumo dizer. Até agora ainda ninguém me disse nada disso.
Jorge Jesus, treinador do Sporting. Ontem em Portugal, o Benfica bateu os Chaves por 1-0, o Guimarães perdeu com o Estoril 3-0. Benfica, Porto, Sporting e Rio Ave estão no topo do campeonato com 6 pontos, mas apenas 2 jogos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E este é o final da segunda parte de emissão, dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, hoje é 15 de agosto. Transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso voaportugues.com e no telemóvel em português, voaportugues.com. As nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também pode acompanhar-nos através do nosso número no WhatsApp. A nossa referência sempre é voaportugues. O nosso número no WhatsApp 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 27 graus lá fora, chove. Ao microfone, Álvaro de Andrade, da produção Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Suleiman Toramali. Nesta edição de 15 de agosto, vamos então à atualidade de mais de 270 corpos recuperados na Serra Leoa depois de deslizamento de terras. O presidente da Coreia do Norte recua e diz que por agora não vai atacar Guam. Primeira-dama do Zimbábue agride jovem modelo na África do Sul e seu paradeiro é desconhecido. Fique para acompanhar estas e outras notícias, bem como informações da economia e as rubricas habituais das terças-feiras, política na América e saúde. Vamos então às notícias dos nossos correspondentes. Vamos até Moçambique. A polícia está preocupada e reitera apelos para o combate ao fenómeno de justiça pelas próprias mãos. Sociólogos atribuem a situação à quebra de confiança na justiça. Os casos de justiça popular, caracterizados por linchamento de suspeitos de assaltos e violadores sexuais, voltaram a disparar em Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica, levando a polícia a reiterar apelos para o combate ao fenómeno. Caso mais recente registrou-se no domingo. Vamos então com o André Batista.
Em menos de uma semana, dois casos de linchamento foram registados na província de Manica, o que leva a polícia a reiterar os apelos para se evitar a justiça popular. Segundo Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no comando da polícia de Manica.
Esta é uma conduta que preocupa muito a polícia ao nível da província de Manica. Tendo em conta que nós temos instituições de controle social, através das quais as pessoas, os cidadãos, todos podem, de certa forma, fazer chegar as suas inquietações do ponto de vista de segurança. O apelo que fazemos é de que as pessoas não optem pela justiça, para que as instituições legalmente instituídas, portanto, para poderem tomar as medidas legalmente previstas quando um cidadão, portanto, tiver cometido algum crime. O risco que se corre aqui é retirar a vida de uma pessoa que, no fim de tudo, pode-se concluir que, se calhar, não era criminoso.
Por sua vez, Boaventura Bosco, sociólogo, atribui o retorno de casos de linchamentos a Manica à quebra de civismo e do vínculo social da população, mas também à ineficiência das instituições da justiça em responder aos anseios da sociedade no combate ao crime.
Pela minha opinião, minha maneira de analisar, realmente passa necessariamente também de haver uma intervenção forte pelas instituições de tutela. Apesar de haver um envolvimento da família, apesar de haver um envolvimento das próprias comunidades também, que é para corrigir esse erro, mas também tem que haver um bocado de serenidade, um bocado de seriedade por parte do Supremo de Tutela. Estamos a falar, por exemplo, dos órgãos de justiça. Então, porque em algum momento, o que leva a comunidade a praticar esses tipos de atos? São aqueles casos de que hoje, o fulano comete um crime, depois de cometer esse crime, depois de 3, 4 dias, já está aí na haste pública e continua a cometer de novo as mesmas ameaças.
De Manica, André Batista, para a Força América.
Obrigado, André Batista, e deste problema que tem sido reiterado várias vezes aqui, também nas antenas da Voz da América, vamos para uma outra situação na Guiné-Bissau. O Congresso Eletivo do Movimento Nacional da Sociedade Civil está sem uma nova data. Isto depois de uma ação judicial interposta por um dos candidatos à liderança da organização que viu a sua lista excluída pela comissão organizadora. O Congresso estava previsto para os finais do ano passado, desde então emergiu um debate, também reflexão, sobre o que tem sido o papel da sociedade civil guineense, particularmente nesta crise política. Vamos então até Bissau com Lassana Kassamá.
Desde a sua criação em 1999, o Movimento Nacional da Sociedade Civil, estrutura que inicialmente congregava 171 organizações, hoje reduzido a menos de 50, passou por várias etapas da sua afirmação, tendo durante esses períodos constituído objeto de muitas observações críticas por parte do cidadão comum.
Nada desejável para nós. Aquilo que devia ser papel de sociedade civil totalmente não está a ser feito.
Tem sido um papel muito, muito passivo. Quando deve defender os seus direitos, fica assim de uma forma passiva.
Para Tânia Pereira, uma ativista cívica, a sociedade civil é quem justamente está a dar resposta às exigências dos cidadãos.
Penso que sim, pelo menos em grande parte. Por quê? Porque a sociedade civil, nas suas diferentes componentes, é que tem estado a dar resposta aos problemas da população, a nível de educação, da saúde e outros.
Enquanto isso, na opinião do sindicalista Luís Nancaça, um dos membros fundadores do Movimento Nacional da Sociedade Civil, esta organização deixou de representar o seu papel.
Hoje não vale a pena chamar de sociedade civil, porque, sinceramente, a mim não joga esse papel.
Sr. Professor, há quem diga que a sociedade civil guineense deixou de representar a voz expressiva dos cidadãos. Concordas com isso?
Eu assino por baixo essa declaração. A nossa sociedade civil perdeu o seu norte. Por quê? Mesmo ao seio da sociedade civil, participando nos encontros ou nas reuniões que promovem, vê-se claramente que está dividida.
Pelo contrário, a sociedade civil é que realmente está a representar a voz da população. Tanto os grupos das mulheres, dos jovens e os diferentes grupos que existem, é que estão a representar, é que estão a sentir diretamente as dificuldades das nossas populações e estão a tentar, por vários meios, dar resposta a essas dificuldades.
Luís Nancaça insiste em afirmar que o Movimento Nacional da Sociedade Civil Guineense desviou-se dos objetivos que motivaram a sua criação. Contudo, acredita que uma nova liderança possa mudar a situação.
Se encontrarem a pessoa ideal, que possa ser uma pessoa idónea, uma pessoa que tenha coragem de se afirmar como elemento de sociedade civil, que foi criada em 99, no momento da crise política militar, para estar ao lado da sociedade civil mesma, talvez conseguiremos de novo ter uma sociedade civil que vai defender o seu próprio papel, que vai estar à altura da sociedade guineense.
Era o professor sindicalista guineense Luís Nancaça, refletindo sobre o que tem sido o papel da sociedade civil nos últimos anos, depois da sua criação no final dos anos 90. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Eleições Angola 2017, a voz do povo. É já no próximo dia 23 que Angola vai a votos e a Voz da América está a querer saber o que pensam os angolanos que vão escolher o próximo governo. Começamos hoje em Malange com Isaías Soares, que nos traz a Voz do Povo.
O advogado Israel da Silva referiu que a concentração de poderes no chefe de Estado deve ser um fenômeno do passado. O governo de Angola deverá respeitar o princípio da separação de poderes.
Um governo que não reduza os outros poderes, como legislativo, judiciário, a nada ou então subalternidade, como é o atual, que permita com que o judiciário seja judiciário, o legislativo seja legislativo e que, acima de tudo, todos os três poderes, como governo, permita com que a construção da democracia aconteça através de todas essas instituições. Um governo que promova o fortalecimento e o aperfeiçoamento da democracia, permitindo com que haja mais participação do cidadão na vida pública.
Israel admitiu que a partidarização da administração pública e dos órgãos de defesa, segurança e ordem interna é um obstáculo.
É preciso que a administração pública seja mesmo despartidarizada. É preciso que as FAs, como instituição, sejam mesmo apartidário, a polícia Polícia Nacional, porque no presente momento essas instituições são quase influenciadas, robocadas pelo Executivo.
A promoção de empregos estáveis, incentivos ao empresariado nacional e a redução gradual do Estado como principal empregador estão entre as expectativas dos cidadãos angolanos neste território. Manuel Oliveira é mototaxista.
Tem jovens formados, esperam que o governo dê uma oportunidade, e essa oportunidade, às vezes, vamos para concursos públicos. E nesses concursos públicos, com capacidade intelectual que nós temos, às vezes demos no máximo, chegamos aí, o nome às vezes nem sai. Queremos que o governo tem que ver mais essa parte, a fim de dar oportunidade aos jovens.
O educador social, Felipe Socola, volta a ribalta com os problemas básicos que afetam a educação, saúde, energia, águas, infraestruturas e só a maioria dos cidadãos.
Para que haja esta melhoria, a dignificação dos profissionais das mesmas áreas para que tenhamos melhores serviços sociais, sobretudo a centralidade, bom serviço da educação, saúde, não somente a capital da província que é o próprio Malange, mas também nos municípios, nas comunas, até nas zonas rurais.
Isso aí, as histórias de Malange para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América a partir de Washington. Vamos agora às notícias da economia. A agência Standard & Poor's reviu em baixa de B para B-, a notação de risco da dívida a longo prazo de Angola em moeda nacional ou estrangeira, mas manteve uma perspectiva estável. Em nota, a agência argumenta para esta revisão em baixa com a dinâmica da receita fiscal de Angola, que se mantém inferior ao inicialmente previsto, bem como a dimensão do serviço da dívida soberana associado à fraqueza do setor bancário do país. O serviço da dívida de Angola tem estado a crescer mais do que o previsto, aumento que se deve à contração de empréstimos, tanto internos como externos, por parte do governo para suprir a quebra da receita fiscal. Ainda em Angola, a venda de divisas pelo Banco Central à banda comercial caiu 62% na última semana, face à anterior, para 150,6 milhões de euros, garantindo nomeadamente necessidades das companhias aéreas. As divisas vendidas, equivalentes a 168,2 milhões de dólares, cobriram as necessidades de vários setores, bem como a operação do setor das telecomunicações e para cartas de crédito do BNA para a cobertura de operações dos setores produtivos, saúde e bens alimentares. Em Moçambique, o preço de energia elétrica aumenta a partir de hoje, passando os consumidores domésticos a pagar 6,95 meticais, 0,90 cêntimos de dólar por quilowatt por hora, contra os anteriores 5,14 meticais, ou seja, 0,75 dólares por hora. Em comunicado distribuído hoje, a Eletricidade de Moçambique informa que o agravamento destina aos consumidores que usam a plataforma pré-pago. Os clientes de baixa renda, cujo consumo varia de 0 a 125 kW, continuarão a pagar a mesma tarifa. A companhia aérea alemã Air Berlin anunciou hoje ter solicitado a abertura de um processo de insolvência depois da decisão do seu acionista maioritário Etihad Airways de não continuar a prestar apoio financeiro. A Lufthansa, o gigante alemão da aviação, indicou em comunicado por seu lado estar em negociações com Air Berlin para o resgate das atividades da empresa em dificuldades que permitirá contratar pessoal. E na cotação de câmbios na manhã desta sexta-feira, uma libra valia 1 dólar e 28 centavos, um euro era vendido a 1 dólar e 17 centavos, um dólar americano custava 94 escudos cabo-verdianos, 61 meticais, 20.926 dobras são-tomenses, 165 quanz angolanos, 560 francos CFA e 13,38 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, 15 de agosto de 2017. São 2 horas e 14 minutos aqui em Washington, num dia de calor e chuva. Mas como acontece, às terças-feiras temos a nossa Política na América, uma rubrica habitual do João Santa Rita. Ele fala hoje sobre os recentes incidentes na cidade americana de Charlottesville, aqui no estado da Virgínia, envolvendo manifestantes da extrema-direita e contra-manifestantes, que estão a provocar um debate não só sobre a reação do presidente Donald Trump, como também sobre a questão da liberdade de expressão. Vamos então com o João Santa Rita.
Os confrontos resultaram numa pessoa morta quando um dos manifestantes de extrema-direita dirigiu o seu carro contra um grupo de contra-manifestantes. E, inicialmente, o presidente Trump emitiu uma declaração condenando a violência de todos os lados, sem mencionar os grupos supremacistas brancos. Isso provocou protesto de todos os quadrantes da sociedade americana e ontem, na Casa Branca, Trump fez outra declaração que muitos consideram ter vindo 2 dias demasiado tarde.
Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK.
O racismo é perverso, e aqueles que causam a violência em seu nome são criminosos, são bandidos, incluindo a Ku Klux Klan, os neonazis, os supremacistas brancos e outros grupos de ódio, que são algo de repugnante a tudo aquilo que nós acreditamos fortemente como americanos.
That are repugnant to everything we hold dear as Americans.
Palavras do presidente Donald Trump. O vice-presidente Mike Pence, que se encontra de visita à América Latina, defendeu o presidente Trump.
I will say I take issue with the fact that many in the national media spend more time criticizing the president's words than they did criticizing those who...
Tenho a dizer que eu discordo do facto de que muitos nos meios de informação nacionais gastaram mais tempo a criticar as palavras do presidente do que a criticar aqueles que foram responsáveis pelo começo da violência. Devemos chamar a atenção para onde ela merece estar. E isso é nos grupos extremistas, que têm que ser totalmente expulsos do debate público e desacreditados como organizações de ódios e grupos perigosos da periferia, que é onde devem estar. Eram palavras do vice-presidente Mike Pence. Os grupos de extrema-direita têm mostrado sempre apoio a Trump e já o ano passado, em plena campanha eleitoral, o então candidato republicano teve que, em público, desassociar-se desses grupos, afirmando não ter qualquer ligação a eles. O falhanço da polícia em intervir para separar os grupos está também a ser alvo de controvérsia, enquanto uma outra questão a ser levantada é a proteção do direito de expressão previsto na Constituição americana. Laura Murphy é há quase 20 anos uma perita nessa questão na União Americana para as Liberdades Cívicas.
So it's very important to distinguish action from words. And the court has allowed very, very provocative...
É muito importante distinguir ações de palavras. O Tribunal Supremo já decidiu na permissão do uso de discursos ou palavras provocadoras ou odiosas. Penso que isso é algo de bom, porque se as pessoas não podem falar sobre essas questões, então nada podem fazer sobre elas.
Because if people can't talk about it, they can't do anything about it.
Palavras de Laura Murphy, da União Americana para as Liberdades Cívicas. Por outro lado, Gabe Rotman é perito em Segurança Nacional e na primeira emenda da Constituição, na organização PEN America, que precisamente protege a liberdade de expressão e de informação.
The First Amendment means nothing if you can't speak safely. And it's incumbent on law enforcement not to shut down the speech if there is a chance for violence.
A primeira emenda nada significa se não se pode falar com segurança. E se há uma possibilidade de violência, é da responsabilidade das autoridades não restringirem essa liberdade de expressão, mas sim intervirem para proteger ambos os lados, assegurar que há uma separação suficiente para que não haja violência. Palavras de Gabe Rotman, da PEN America. Este é um debate que, sem dúvida, vai continuar, já que grupos de extrema-direita já tornaram claro que tencionam continuar a fazer ouvir a sua voz. o que sem dúvida vai, por seu lado, provocar reações.
Voz da América, depois da Política da América, saúde com o Amancio Miguel.
Boa tarde, Álvaro. Iniciamos esta página de saúde falando do vírus da Zika. Um estudo publicado na revista científica Nature Communications confirma que o vírus da Zika não pode ser transmitido pelo beijo, diferentemente de hipóteses levantadas no auge da epidemia, isto em junho de 2016. De acordo com pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, aqui nos Estados Unidos, o contacto casual, como beijar ou compartilhar um garfo ou uma colher, não é suficiente para que o vírus se mova entre os hospedeiros. As picadas de mosquito, como os cientistas explicam, são a fonte da maioria das infecções. Se a transmissão de vírus por contacto casual fosse fácil, o número de casos da chamada transmissão secundária seria muito maior em lugares como os Estados Unidos, afirma Tom Fredericks, professor de virologia na Universidade Americana. Não tem sido nada comum vermos a disseminação do Zika sem a presença dos mosquitos que carregam vírus, disse aquele académico. Após a contaminação, segundo os pesquisadores, o vírus se mantém presente no sangue e na saliva dos infectados por até 2 semanas, mas permanece em fluidos corporais, como o leite materno, por semanas e no sêmen por meses, o que justifica a propagação da Zika por relações sexuais. No estudo da saliva, foram usados macacos infectados com estirpes do vírus que circulam na América do Norte e do Sul. Os pesquisadores colheram as salivas dos animais com Zika e passadas nas amígdalas de 5 macacos não infectados. Nenhum dos primatas saudáveis desenvolveu a infecção. As autoridades da Coreia do Sul anunciaram hoje que detectaram em Seul ovos contaminados com o pesticida fipronil numa quinta e proibiram temporariamente a produção nas unidades com mais de 3 mil aves. Desconhece-se a quantidade do produto contaminado, sabendo-se apenas que a quinta, que conta com cerca de 80 mil galinhas poedeiras, produz cerca de 25 mil ovos por dia. Até agora não há informação de que o fipronil tenha sido detectado em ovos importados. Os principais grupos letalistas sul-coreanos anunciaram a suspensão da venda de ovos até que se conheçam os resultados daquela expansão. O pesticida fipronil, de uso proibido em galinhas, gerou alarme na Europa após ter sido divulgado que foi usado na Bélgica e na Holanda e depois de terem sido detectados produtos contaminados em 17 países. Mas especialistas dizem que fipronil representa um risco de intoxicação muito improvável para humanos. Tendo em conta os níveis máximos detectados na Bélgica e Holanda, uma pessoa teria de consumir milhares de ovos contaminados ao longo da vida para sofrer efeitos adversos. E assim, Álvaro de Arandrade foi a página de saúde aqui na Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel.
Mingero Doce Mel com Ineida Marta.
Ensina notis de turbada, ensina notis mamedunho, e se olhou, vou na luta. Macudido tem que lutar, sem vingança vou na vencer. Minjerou, doce mel, minjerou, 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 mamê.
E depois de Neira Marta, vamos então às notícias, atualizar aqui a informação nesta terça-feira. As equipas de resgate recuperaram até agora 270 corpos dos mais de 300 que ficaram soterrados depois de um deslizamento de terra nos arredores da capital Serra Leoa, Freetown, ontem. O presidente da Câmara Municipal de Freetown, Sam Gibson, disse que as buscas continuam. Enquanto isso, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que decidiu não atacar a ilha de Guam. Ele considera que, por agora, os Estados Unidos devem refazer a sua estratégia, mas também mudar a sua forma de atuar na região, a fim de desarmar as tensões e evitar um conflito militar perigoso na Península Coreana. É necessário que os Estados Unidos façam uma opção apropriada da situação atual. O paradeiro da primeira-dama do Zimbábue, Graça Mugabe, continua desconhecido, enquanto a polícia sul-africana e os seus advogados continuam a negociar os termos da acusação contra a mulher de Robert Mugabe, que agrediu uma jovem modelo num hotel de Joanesburgo no fim de semana. As autoridades sul-africanas indicaram que Mugabe não apareceu no tribunal hoje, apesar de o ministro do interior, Fikile Mbalula, ter dito que a primeira-dama do Zimbábue estava a cooperar e que se tinha entregue à polícia. E passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A campanha contra o Estado Islâmico acelerou dramaticamente nos últimos 6 meses. Desde 2014, quando o grupo terrorista estava no auge do seu poder até agora, perdeu cerca de 78% do território que ocupava no Iraque e cerca de 58% do território controlado na Síria. O grupo radical não controla mais essas regiões. Quase 30% de todo o território que foi retomado ao Estado Islâmico, cerca de 20 mil quilómetros quadrados, realmente aconteceu nos últimos 6 meses. Disse o enviado presidencial especial para a coligação global que combate o Estado Islâmico, Brad McCork, durante uma conferência de imprensa recentemente. Importante é que de todo esse território perdido, eles não recuperaram nada, disse. Eles nunca foram capazes de retomar qualquer território e vamos continuar a assegurar que não conseguirão, não só o território, como as populações. Quase 5 milhões de pessoas que viviam sob a dominação do Estado Islâmico foram libertadas pelos combates realizados pela coligação no terreno, disse McCork. Essa alteração deve-se a 4 mudanças importantes implementadas nos primeiros dias da administração do presidente Donald Trump, revelou o enviado especial. Primeira, a Casa Branca delegou a autoridade tática de Washington através da cadeia de comando para os nossos comandantes do terreno. Isso fez uma tremenda diferença na nossa capacidade de aproveitar as oportunidades do Estado Islâmico, afirmou o enviado especial. Em segundo lugar, agora conduzimos uma campanha de destruição. Antes de uma operação militar, cercamos o inimigo para que os combatentes estrangeiros, em particular, não possam escapar. Queremos assegurar que os combatentes estrangeiros não saiam da Síria e do Iraque para irem combater noutros lugares, explicou o Sr. McCork. Em terceiro lugar, continuou o enviado presidencial especial para a coligação global que combate o Estado Islâmico. Procuramos formas de aumentar a nossa partilha de responsabilidades entre todos os integrantes da coligação. E, finalmente, envolvemos todas as partes do nosso governo no processo para atacar o inimigo em todas as frentes, revelou o Sr. McCork. Estamos a aproveitar as oportunidades, trabalhando não apenas no Iraque e na Síria, mas também para cortar as conexões financeiras e as redes de propaganda que continuam a alimentar grupos terroristas como o Estado Islâmico, concluiu o enviado presidencial especial para a coligação global que combate o Estado Islâmico, Brad McCork. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 15 de agosto, aqui da Voz da América. Pode continuar a acompanhar-nos através da página voaportugues.com e em todas as redes sociais com VOA Português. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Suleiman Tarawali na técnica e aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã, aqui na Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.